Via Sampa.
Aos 66 anos, morreu no Rio de Janeiro na madrugada de hoje o cantor e compositor carioca Luiz Melodia. Melodia tinha câncer de medula óssea e chegou a fazer um transplante. Resistiu ao procedimento, mas não vinha respondendo bem à quimioterapia. O câncer voltou e o estado de saúde de Melodia se agravou bastante ontem. Com 46 anos de carreira, ele nasceu no Morro do Estácio. Sobre a obra deste grande nome da MPB, a nossa produtora Heloísa Granito conversou com o músico Luiz Tati, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Tati, o que diferencia Luiz Melodia de outros músicos brasileiros?
O Luiz Melodia, além de ser um cantor assim, com uma voz privilegiada, né? Porque isso é uma coisa que a pessoa já nasce com isso, quer dizer, ele tem uma voz com um timbre excelente, muito, muito gostoso de ouvir, ao mesmo tempo ele interpretava muito bem. É, talvez até ele fizesse parte de um trio de vozes que nós temos no Brasil, que é um trio especial, que é o Luiz Melodia, o Djavan e o Milton Nascimento. São três pessoas que têm timbre que não precisava fazer mais nada, né? Já seria um cantor fora de série. Mas o que me chama mais atenção nele é o Luiz Melodia compositor, né? Luiz Melodia compositor, ele tem, primeiro, ele é um autor de melodias belíssimas, algumas muito conhecidas, como Pérola Negra, Estácio, Rola Estácio, que é também uma melodia linda e tal, mas ao mesmo tempo ele fazia uma experimentação na hora de fazer o texto, de fazer a letra, e isso a gente não vê em nenhum outro artista, quer dizer, vê, mas não com tanta consciência do que estava fazendo, né? Como o Luiz Melodia, que é experimentar versos que a princípio pareceriam meio incoerentes ou até sem sentido no meio das canções, né? E no entanto funcionam muito bem. Eu me lembro de um depoimento que ele deu num livro que se chama Vozes do Brasil, é um livro de depoimentos, de entrevistas da Patrícia Palumbo, né? E ele foi um dos contemplados nesse livro. E é interessante que tem uma hora que ele comenta esse lado experimental dele nas letras. Ele chega a dizer assim: às vezes eu quero dizer uma frase, eu quero pôr num verso a expressão raspão de estrela. Olha a loucura, né? Raspão de estrela. Se as pessoas me perguntaram o que é raspão de estrela, eu não sei. No entanto, eu acho que fica bonito dizer isso num determinado momento, e ele usa isso numa música, eu ponho. E a música é minha, eu faço como quiser, né? Então, isso, esse tipo de liberdade que ele reivindica, né? Acaba funcionando muito bem e de uma forma inesperada nas canções. Nesse mesmo depoimento, ele cita um trecho de Ébano, né? Que é uma música dele que foi importante, participou de um festival nos anos 70, né? Ele diz assim, por exemplo, quando eu formulo uma frase assim, o couro me cobre a carne e não tem planos, né? Que é daquela música, ele diz assim, o couro me cobre a carne, não tem planos, a sombra da neurose que persegue há quantos anos. Quer dizer, na verdade é para rimar com anos. Mas essa expressão, se a gente depois vai pensar sobre ela e vai ouvir com a melodia, faz todo sentido. Fica até uma frase inesperada, mas ao mesmo tempo bonita. Tem sentido, acaba formando sentido a posteriori. Mesmo que na hora que ele tenha colocado lá pareça uma justaposição meio deslocada, depois faz sentido com o restante do texto. Então, essa maneira de compor por justaposição, quer dizer, versos que a princípio não tem uma historinha, uma narrativa, não é? Isso é típico do Luiz Melodia e acabou, inclusive, influenciando outros compositores. O próprio Djavan, que eu citei há pouco, é muito influenciado por essa maneira de fazer versos em que primordialmente parece que não há muito vínculo de um com o outro, no entanto, depois que a música está pronta e com a melodia, tudo faz sentido, né? Então ele me parece que ele se distingue muito por isso.
E que trabalho dele você destacaria?
Bom, ele tem inúmeros discos, inclusive alguns de coletâneas, todos são interessantes, e ele até reclamava um pouco de não ver as músicas novas dele gravadas, né? E ele tinha muita, ele fazia coisas boas sem parar. Agora, é claro que a gente tem na cabeça sempre aquelas músicas mais interessantes, aquelas músicas que inclusive acabaram ficando como exemplo da produção dele, né? Que nem Pérola Negra, essa que eu citei, Estácio, Rolling Estácio, tem uma melodia muito bonita também, próprio Ébano. Eu gosto muito de Magrelinha, talvez seja a canção dele que eu mais gosto, que eu mais curto, né? É Magrelinha. Magrelinha eu acho preciosa, né? A maneira de construir o verso, a maneira da relação da melodia com a letra, aquela história de o sol não adivinha, baby é magrelinha, esse tipo de solução, eu acho genial que ele tem. Agora, tem muitas aí que a gente é difícil lembrar assim imediatamente. Ele como intérprete, por exemplo, cantando do Cazuza, o codinome Beija-Flor, se não me engano foi usado até numa novela, ele é fora de série, ele é o melhor intérprete dessa música, né? Embora seja muito bem cantada também pelo Cazuza, mas ele cantando é uma preciosidade. Então ele tem esses lampejos que fazem com que a gente não esqueça mais o Luiz Melodia.
E Tati, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o timbre da voz dele.
É, o timbre da voz dele é uma coisa impressionante. Isso aí, a única coisa que é inata é o timbre de voz, porque isso não se aprende, né? Ninguém aprende a cantar com um timbre específico, isso você nasce com isso. E ele nasceu, ele faz parte desse trio que eu comentei com você, né? O Milton Nascimento também tem isso e o Djavan também tem isso. Uma voz que, de uma certa forma, é só dizer vou ser cantor, já passa a ser um excelente cantor. Daí o que precisa é quase calibrar essa voz, para não ficar excessivo em alguns momentos, para não ficar fazendo durações exageradas de vogais e tal, para não ficar uma coisa mais. Eu digo isso em oposição a um tipo de voz, a maneira de Vicente Celestino, por exemplo, que era uma pessoa histórica e um cantor histórico nosso, que tinha uma voz potente e até de timbre bonito, mas exagerava nas interpretações, de tal forma que aquilo perdia um pouco, a própria letra não se entendia direito, né? Ele não, o Luiz Melodia põe exatamente no volume certo, a dicção era muito boa para a gente entender o texto que ele estava dizendo, e aquele timbre de voz que tem um lado metálico por trás, que funciona muito bem, né? E é um grande cantor. E boa parte da vida dele ele era chamado para interpretar canções até mais do que apresentar as próprias composições.
Após a notícia da morte de Luiz Melodia, a diretoria da Escola de Samba Estácio de Sá decidiu se reunir ainda na manhã desta sexta-feira para decidir como será a agenda na quadra da escola ao longo do dia. E de acordo com a assessoria de imprensa da escola, o velório do cantor será realizado na quadra da agremiação. Então vamos ouvir e fazer a nossa homenagem, nós aqui da Rádio USP. Sentimos muito a sua falta, Luiz Melodia, que esteve conosco aí em alguns momentos, está sempre na nossa programação. Tive o prazer de entrevistá-lo há alguns bons anos e ele sempre com uma simpatia, um jeito muito especial. Para você a nossa homenagem e a preferida aqui também do professor Luiz Tati, vamos ouvir Magrelinha.
Pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa, o sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil.